passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado.
Quero ir-me a Brasil y escapar de este Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim. Y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos bichos, que allí el aburrimiento es ilegal. A una playa sin fin, que me digas meu amor y que haga calor. Quiero irme a Brasil, Sao Paulo, Río, Bahía, que el de la agencia me fía si se lo pido otro día. Que en medio del atasco se vea el Corcovado, que Pelé me diga que no lo hago mal. Y decirte, menina, dame otra caipiriña, no me pellizques que no quiero despertar.
Bom dia, comunidade! Finalmente, Madrid recebe outra vez al gran Lenine, que acaba de aterrizar aqui no Círculo de Bellas Artes, na quinta planta. Já se tomou um café aí na cafeteria. E claro, Lenine vai fazer um pedaço de concerto, um concerto heavy. Estamos aqui com o nosso amigo, el cabeçota, segundo ele, el cabeça dura, Lenine. Lenine, buenos dias.
Buenos dias.
Además, um espanhol muito bom, né?
Não, um portunhol. A cada vez a melhor um pouquinho e vai assim. Pero também nós temos o ouvido musical, então não é tão difícil fazer uma mescla de português e espanhol, então.
De onde viniste, Lenine? Chegaste desde onde para Madrid?
Cheguei de Portugal. Eu já estava a uma turnê há uma semana ou pouco mais. Atendido a Paris, já estive a Paris fazendo Olimpiá. Depois Portugal, Lisboa, Porto. Agora Madrid e depois de
Barcelona.
Mañana, Barcelona.
Que Espanha sempre te ha recebido muito bem, não?
Sim, sim, é verdade. Todos os países latinos, eu creio que há uma compreensão de meu trabalho que nos aproxima. Então se dá não somente na Espanha, mas França também, Portugal, Itália. Todos os países latinos. Passa que quando toco em outros sítios que têm outras raízes, a palavra se perde. A palavra não é o que captura as pessoas, é somente a música, a melodia. E eu sofro um pouco.
Lenny, estás um pouco, pergunto, um pouco louco, porque te gusta o samba, te gusta o heavy, te gusta sí. De todo?
Me gusta, sim, sí, me gusta. E eu sou um curioso. Eu quero ouvir todas as coisas. E como há muitos anos venho fazendo excursões e conhecendo o mundo, também isto é como uma carta de visita, como uma via de mão dupla. Eu não sei como
sim, sim, sim. É doble mano.
É doble mano, isso aí. E que, então, eu vou a pulverizar minha música pero también yo voy a capturar mucho de las culturas donde paso. Y yo creo que es lo mejor de todo.
¿Y tú pensabas que, por ejemplo, la música te iba a llevar tan lejos? La música te hizo dar la vuelta al mundo, ¿no?
Sí, yo pensaba.
¿Desde el principio ya tenías una idea?
Sí, desde el principio. A partir del primero giro por fuera de Brasil, ainda en aquel momento con Susano, era Hoja de Pez.
Un pedazo de disco.
Yo tuve certeza da possibilidade de que minha música tinha conotações que podiam me levar muito longe, muito lejos. Então, sim, sí, eu esperava. Só não sabia que com essas proporções, hoje eu conheço quase tudo do mundo. Eu tenho em casa como se diz, um brinquedo?
Juguete.
Um juguete que se chama War. Tu conheces?
Não.
War. É
um jogo tabuleiro.
De guerra que vai invadir. Sí. Ponto. Em mi War, solamente falta a Oceania. Todos os outros.
Han conquistado
todo. Falta solamente Oceania, que em junho e julho agora nós vamos conquistar.
Eu te vou pedir um favor, porque tens tu público de espanhóis escutando o programa. Não? Queremos saudar a toda a equipe do Deseo, a produtora de Almodóvar, que acompanha o programa. E queria que tu nos explicaras, deras tu opinião sobre o nosso maestro, já que somos brasileiros, Luiz Gonzaga. Quem é Luiz Gonzaga? Que tu nos dijeras quem é Luiz Gonzaga. Eu sei, mas quero que digas tu, para que os espanhóis tenham um conceito de Luiz Gonzaga.
Luiz Gonzaga, em minha opinião, evidentemente, é o primeiro artista pop do mundo. Eu digo isso porque ele já, na década de 40, década de 50, fazia concertos em estádios. Ele se vestia com uma roupa pop de sertanejo, com couro, com tudo. Ele tinha uma indumentária para se apresentar. Tinha uma postura, ele vivia um personagem, que todas essas coisas são características da música pop. Então, para mim, independente da contribuição histórica, musical, tem a percepção de que, em Brasil, o primeiro grande artista pop foi Luiz Gonzaga.
Você recomenda, não, que a gente o busque?
Não, não é uma questão de recomendação, é uma exigência, como se diz?
Exigência.
Exigência. Graças, professora.
Para isso estou.
Pois nós vamos acatar a exigência de nosso amigo Lenine, amigo aqui de Movida Brasileira. Esse programa é tuyo, Lenine, que lo sepas. Vale? Nosso equipo está para ti de por vida, vamos. E vamos escuchar a primeira canção do disco, porque afinal de contas, o novo disco já está à venda aqui na Espanha. É o que vamos escuchar amanhã. Aunque hemos recebido muitos mensajes de oyentes pedindo que cante canções dos discos anteriores, isso lo va a decidir ele. Mas eu passo aqui vuestro mensaje. He dado, sei que. Mas amanhã vamos escuchar o conceito do novo disco. Lenine, a primeira canção que abre o disco, ¿por qué tem esse nome? Martelo.
Martelo e Bigorna.
Por que tem esse nome?
A gente começou aqui falando sobre cabeçadurismo.
Sim.
É um depoimento completamente autobiográfico que eu falo do meu processo. Muito do que eu faço eu não penso, me lanço sem compromisso. Vou no meu compasso, danço, não canso e a ninguém cobiço. Isso é minha vida, cara. Não tem nada mais autobiográfico. Martelo Bigorna fala das dificuldades que tive para fazer o que faço e também das conquistas que foram infinitamente mais prazerosas justamente por essa dificuldade. Então é uma música que fala para todo mundo, olha, se tu tem um sonho, segue ele, não abre mão dele, porque mais dia ou menos dia, você vai colher aquilo que você plantou, e você só colhe o que planta.
Não tem outra, né?
Não há outra maneira.
Então vamos escutar a canção.
Vamos.
Seguimos com o Lenine.
Thank you.
ninguém cobiço. Tudo que eu te peço é por tudo que fiz, sei que mereço. Posso e te confesso, você não sabe da missa um terço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade de gol, um desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo com, de nada me transtorna. Muito do que eu faço, não penso, me lanço sem compromisso. Vou no meu compasso, danço, não canso, a ninguém cobiço. Sabe, dá-me um terço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade de bom. Desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo bom, de nada me transtorna.
Lenin, não se esperava que essa canção tivesse tanta repercussão em Brasil, porque é 7, é 2. Bueno, Lenin, em que quedamos?
Não, passa que muitas de minhas composições, elas têm um estímulo musical. E algumas vezes eu vou a procurar compassos compostos e numa tentativa de popularizar o que é complicado, que eu não creio que é complicado, é apenas a maneira que tu ponga à disposição uma música. É o Martelo e Bigorna, é um compasso 7, é um 7, e todo mundo habla que não, é muito difícil, a rádio não toca, a rádio tem que ser uma música mais acessível. O que é acessibilidade? Uma semana depois dessa canção entrar em la novela, uma grande novela de la Globo em Brasil, é um sucesso e todas as pessoas entendem como se fosse 2. Passa que 2 compassos de 7 são 14. 14 é pá. Então, se tu marca em 2, há um tempo e que o tempo forte coincide com a música e há por 2 compassos um contratiempo, pero la marca son. É a 2. Nós somos o país do samba. O samba é a melhor expressão do binário que ha existido no mundo, eu creio. E não há barrismo aqui. Então, nós pensamos em 2. Todas as coisas. É como o coração. É sístole e diástole. Nós entendemos todo como... Essa é uma suposição, mas eu confirmei com Martelo e Bigorna. É uma canção que abre o concerto e para mim era uma canção que tenha uma importância por ser difícil, por ser composta e que era para causar uma estranheza nas pessoas. Pero agora, o primeiro acorde, todo mundo... Então, não é verdade que o público só gosta do que é simples. Não é verdade. Se tu das a informação, todos os outros capturam.
Lenine, quando hablas de amor, conquistas e enamoras...
Eu prefiro fazer amor do que falar de amor.
Por exemplo, magra? Magra, o que é?
Para que vamos a falar? Mas também hablas como poucos de amor, sabes?
Não, magra tem uma conotação que pode ser capturada como se fosse uma canção de uma mulher, mas eu creio que é mais um pouco. Eu creio que é... É um momento em que nós vamos simplificando as coisas. Então, a macreza a qual me refiro é uma macreza de ideias. Com o tempo, nós vamos não perdendo tempo com coisas mesquinhas, com coisas que terminam sendo uma gordura que tu carrega por resto da vida. Eu creio que Magra tem muito a ver com uma outra canção do disco chamada É o que me interessa.
Sim, sí, que é uma maravilha. Falam
da mesma coisa.
Sim, sí, sim.
Sí. De dizer assim, o que realmente nos interessa?
Nos interessa ter o disco de Lenine em casa. Isso é o que nos interessa. A todos, é o que nos interessa. E nos interessa também escuchar Magra. E nos interessa também saber... E que Cíntia, então, queria perguntar. Tu prepara tu pergunta, Cíntia. E Cíntia preparou umas perguntas para a Lenine. Jéssica também. Y Lenine, vamos a escuchar Magra, porque vamos a compartir con nuestros 100.000 oyentes esta canción y decir que mañana estaremos todos en la sala Heineken asistiendo a nuestro maestro, uno de los fenomenales, increíbles músicos brasileños de la actualidad, sin ninguna duda. Todos están enamorados de él, Chico César, que ya pasó por aquí, todos que han pasado por aquí han halagado el trabajo de Lenine. Que este disco está um pouco heavy, logo vamos saber por quê. Por agora vamos escutar Magra, preparar vossas perguntas, chicas.
E eu espero que amanhã a casa não esteja magra, que esteja gorda.
Esteja llena.
Eu creio que
vai estar gorda. Quero dedicar essa canção para Irene, que está escutando o programa por primeira vez, te pido permiso.
Irene.
É conhecido uma chica muito especial.
Que bueno.
E ele se chama Irene. E disse, oye, dedica-me uma canção hoje.
Pronto, está dedicado, Irene.
Para ti, Irene.
Moça, pernas de pinça. Alta, corpo de lança, magra, olhos de corça, leve, toda cortiça. Yeah. Yeah. Passa, como que nua, calma, finge que voa. Brasa, chama na areia, bela, como eu queria. Magra, leve e calma, toda ela bela, tudo nela chama. Magra, leve e calma, toda ela bela, tudo nela chama. Suspiro, toda cor de tempero.
claro, clara, puro escuro. Ela, braços de linho, dentro, cheio de manha, dor. E peço que venha, acordo, sonho que é minha. Magra, leve calma, toda ela bela, tudo nela chama. Magra, leve calma, toda ela bela, tudo nela chama.
Músicos más trabajadores que tenemos en Brasil. Él trabaja, creo que todos los días, la verdad. Es un músico. La gente dice que los músicos no trabajan. No es el caso de Lenine, porque Lenine trabaja mucho.
Pero yo tengo impresión que cuando ha escogido una profesión que está misturado el trabajo, el placer, es así. Tú pasas 24 horas trabajando y achando que estás se divirtiendo.
Sí, señor. Pues tenemos aquí a Cintia Citón, nuestra productora aquí de conciertos de Movida Brasileña. Jessica Limbi, que tiene preguntas aquí para nuestro maestro Lenine con ese pedazo de lujo que estamos teniendo hoy aquí en el programa. De Cintia.
Sí, bueno, yo quería hablar un poquito acerca de las letras, de los temas que realmente te preocupan, qué es lo que le interesa a Lenine, porque, bueno, dices que es un disco muy autobiográfico, que contiene todas las cuestiones que ahora mismo te importan, es como si fuera un resumen de estas cuestiones. ¿Y qué podemos esperar para los próximos trabajos? Detrás de haberlo rodado un poquito en esa gira que ya va empezando, ¿ya ves por ahí algo que puede ser el norte? ¿Alguno de estos temas que te interesan, que puede ser el norte para los próximos trabajos?
Yo no tengo la mínima idea de los próximos trabajos, porque una otra cosa que ha descubierto con el proceso, que es cada disco que faço tiene una vida útil de 2 años, 2 años y medio, 3 años até. Pero isso se deve pelo meu desejo de conhecer todos os lugares. Eu creio que é fazer música, fazer CD, fazer concertos, todo isso é um pretexto para viagens, para cambiar ideias, para conhecer outras culturas. E eu creio que eu nunca me distanciei desse sentimento. Desde o primeiro disco, eu me considero um cronista, que faço reportagens sonoras, evidentemente, porque é meu veículo, pero yo soy un jornalista, como ustedes. Yo faço reportagem, yo soy un cronista. Y en ese sentido, todo puede ser alimento para mis temas, para mis digresiones, para mis trabajos. La Beata, yo creo que de todos los discos que ya fiz, tiene una gran dosaje de, primero, de intimidad, que todo el proceso fue con personas muy íntimas, como una familia. No por acaso, la primera música y la última son canciones que compus solamente, y que la última canción yo canto con mis hijos, y que habla de la muerte, del amor y de la continuación. Entonces, por eso todo, y por también incorporar a todo el proyecto la banda que me acompaña a tantos años, y que por tanto agregou uma vivência, uma experiência. Eu creio que é de todos os meus discos o mais autobiográfico e talvez o mais, como se diz, enxuto.
Enxuto seria...
Enxuto.
Mais conciso.
Conciso. Sim. Eu creio que sim.
Sí, porque se ve, por ejemplo, yo por lo menos tengo la impresión que tienes una preocupación con el medio ambiente, como con la mancha, sí, con, o sea, sí. Voy a hacer mi castillo donde sí, dentro sí, de un rato sí. va a ver a mar y...
Otro, além da intimidade que permeou todo el proyecto, yo creo que la naturaleza es lo grande tema que permea todo el disco. Yo no soy un ambientalista, no. Eu sou um cidadão, mas preocupado. E por acreditar que música pode vir a se tornar uma ferramenta de transformação, de conscientização, de aprofundamento. Existe essa palavra?
Sim, sim.
Graças. Então, eu continuo a acreditar que posso fazer alguma coisa pelas pessoas que estão acerca de mim. Então, eu creio que não cambiou a atitude inicial que me levou a fazer música. Jornalismo, reportagem, crônica. La Beata, isso talvez seja mais explícito. Em algumas canções, como você falou, é fogo, como Lá Vem a Cidade. Mesmo a Mancha, é engraçado. Eu preciso dizer isso aqui. Eu estava em 2002, quando teve aquele grande vazamento Prestige. No Mar Cantábrico. E aquilo me marcou profundamente. Essa canção é uma... Ela surgiu a partir daquela experiência. Eu estava em Santiago de Compostela.
Sim, em plena Galícia.
Na Galícia. Quando estourou aquilo tudo, fui para a praia, vesti a camisa basta, e aquilo tudo me impregnou, aquela solidariedade em torno daquele vazamento. E bom, e o mundo não esqueceu do Exxon Valdez, né? E a cada dia isso acontece com mais frequência. Então eu tenho que dizer que, apesar de não ser um ambientalista, essas são preocupações reais. Justas, né? E tão presente no disco.
É o fogo, chama a canção, é fogo.
Não, a que eu falo do negócio chama Mancha.
Mancha.
A Mancha.
Okay. Jessica Limbir?
Bueno, tú has hablado varias veces, tanto en el blog como en conversación ahora, del proceso. Y percibo que para ti este disco, el proceso ha sido muy importante.
Sí.
¿Es tan importante o más importante que el resultado? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay que es tan esencial en el proceso?
Te entiendo.
¿Sabes?
Yo hablo del proceso porque cuando pienso voy a hacer un disco, uh-huh. La primera cosa, lo abro la gaveta, ¿cómo se dice?
Cajón.
¿No? Abro el cajón de las canciones. Porque eu sou um compositor e 50% do que faço não é somente para mim. Uhum. Mais da metade do que compõo é para outros
artistas. Intérpretes.
Então, eu vou fazer abro-lo, como se diz?
Cajón.
E vou. Pero em La Beata, eu cambiei o processo. Uhum. E eu me impus a fazer uma música por dia. Eu me trancava à noite em casa, somente com uma guitarra, e fui fazer uma canção para amanhã. E fazia a canção, no dia seguinte corria para o estúdio de Junio Tostoi, uh-huh. que é coprodutor comigo do disco, e gravava uma versão diet da canção, porque era somente uma guitarra, uma voz e um beat.
Sim.
Eu achava o BPM e ok. Quando terminava a gravação, esquecia, voltava a casa e vamos a outra. Foi uma imposição. Uhum. Por quê? Porque há um ano antes, sim, eu havia composto, criado, composto, arranjado e produzido um Breu. Espetáculo para o grupo Corpo, chamado Breu.
Breu, sim.
E foi a primeira vez que havia trabalhado para dança. Uhum. E o impacto que me causou foi muito grande. A primeira uhum. vez que vi, eu tive a oportunidade de ver a minha música, pero tridimensionalmente. Tu entiendes?
Sim.
Rodrigo Pederneiras, que é o coreógrafo da companhia, foi tão delicado e tão fiel a la música que fiz, que transpôs todos os arreglos para os corpos de los bailarinos. Então, para mim, a primeira vez que vi, eu vi o relevo de minha música, coisa que é impossível de imaginar para mim, porque é uma coisa bidimensional. Tudo que faço é para ser ouvido estéreo. É bidimensional. Quando há uma outra dimensão que pulsa e que vibra com a música, é uma tridimensionalidade de la música. É novo. E para fazer a banda sonora del espetáculo, eu entrei em estúdio sem nada. Nada. A não ser... Bom, o Rodrigo falou-me duas coisas. Uh-huh. Disse, necessito de 40 a 50 música, a 50 minutos de música inédita. E a segunda coisa foi, tu só me mostra quando queres. É muita liberdade.
Claro, a veces la libertad ya
es opresiva. A veces, sí, la libertad es una opresión.
¿Dónde empiezo?
Pero fue increíble porque entré en el estudio limpio, sin nada. Y solamente con un objetivo que era dar subsidios para la expresión corporal. Entonces yo fui compondo y haciendo una música que eu não sabia de onde ia lá. Eu fui fazendo pensando que isso se adapta para se dançar. Mas era especulação. Então, depois desse resultado, que eu percebi que todo o processo e o resultado final estava carregado de uma organicidade, de uma intuição que me gusta muito. Então, quando eu fui fazer a viata, eu disse, ok, eu vou fazer del zero. E foi assim que passou. Então, para mim, a mecânica ha cambiado muito, porque em todas as vezes que entrei no estúdio, eu tinha 60%
del
disco, pelo menos de las composições. Uhum. E já havia pensado dos arreglos, com quem ia fazer e tal. A viata foi todo composto nesse processo. Os primeiros 15 dias de março, eu fiz 15 canções, depois fui a produzir, o que gerou o projeto La Viata.
Eu quero que compartamos todos esse momento que viveu Lenine, aí em Galícia, essa canção que Mancha, que é para que não nos olvidemos nunca do que é passado, que não há que olvidar. Perfeito. Nunca de las cosas que nos hacen daño a todos, porque fue en Galicia, pero eso hizo daño a todo el mundo.
Sí.
Y para que nunca nos olvidemos del Prestige, que es como aquí en España se quedó conocido el incidente, vamos a llamarlo así, para quedar bien, diplomáticamente. Escuchemos Mancha de nuestro amigo Lenini. Mañana, en la sala Heineken, estaremos todos allí.
Comendo pela beira, o óleo já tomou a cabeceira do rio e avança a mancha que vazou do casco do navio. A mancha que vazou do casco do navio, colando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo,
vem mais rápido que lancha, afogando peixe e calhando prancha. A mancha, que mancha, que mancha de óleo e vergonha, que mancha a jangada, que mancha a areia. Negra praia brasileira, onde a morena gestante, filha de pescador, derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte, esperando seu amor, esperando seu amor. Que vazou do casco do navio, a mancha que vazou do casco do navio, rolando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo, vem mais rápido que lancha, afogando peixe, encalhando prancha. A mancha, que mancha, que mancha de óleo e vergonha, que mancha a jangada, que mancha a areia. Negra praia brasileira, onde a morena gestante, filha do pescador, derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte, esperando seu amor, esperando seu amor.
Quero Lenine, uma maravilha da verdade, um disco que acaba de sair aqui na Espanha há poucas semanas e estamos encantados de tê-lo aqui na 100.4, nas ondas de La Voz, do Círculo de Belas Artes. Nossos 100 mil ouvintes estão encantados seguramente de disfrutar. Queremos mandar um beijo muito grande para todo o equipo de Posto 9 que está escutando o programa em Barcelona. E, claro, Maruxka e todo o equipo, Afonso, um beijo a todos desde aqui, desde Madrid. E nada, que sigamos aqui com nossa movida brasileira, com Lenine, que há... se ha asumido como un rockero.
Sí, o sea, un pedrero.
Un pedrero. Un obrero del rock. Sí, sí, señor.
Sí, sí.
La piedra.
Sí, yo creo que sí. Fue a través del rock que me aproximé de la música.
Pero, Lenine, ¿la fama sirve para qué?
¿La fama? Para estar en la cama.
Así de simple, ¿eh?
Yo no lo sé, porque para mí no es importante. Acredítame.
No, yo te creo. Yo te pregunto porque mucha gente quería hacer esa pregunta y no tenía huevos para hacerlo. Yo estoy de otro lado.
Pero para mí fue una progresión. Durante muchos años, todos me decían, po, no faz eso, tú no hay futuro para ti. Y yo decía así, ay, hay que ter. Hay que ter. Entonces, la fama, yo no lo conozco, pero yo conozco la conquista. Y sí, la conquista fue perfecta para mí, porque me da un tránsito en todo el mundo. Yo solamente faço lo que me gusta. Y eso es muy difícil. En el mercado de la industria, yo soy un artesano. Até hoy, yo faço artesanía en el medio de la industria. Entonces, yo no soy un ejemplo. Yo creo que soy una excepción. Y en ese sentido, todas as coisas têm que fazer sentido para mim. Eu tenho que estar imbuído de todo o processo, de uma coerência, de porque eu sou péssimo ator, eu não sei representar. Então, tem que ser verdade. Se não há a verdade, eu faço outras coisas.
Nos anos 80, Antônio Carlos Jobim dijo que a música brasileira ia vacia el aeroporto.
Sim.
Tu, em 2009, como lo ves?
Também o aeroporto. Mas um aeroporto para viagens internas. Porque eu creio que agora, ahorita mesmo, nós brasileiros estamos a descobrir outros Brasils que são a margem do Brasil conhecido. E é necessário nós nos conhecermos. O Brasil ahorita descobre que há uma estética do frio em Brasil. É incrível para um europeu imaginar que existe uma estética do frio a Brasil. Pero hay el sur del país y con sus características propias, culturales, de todo. Entonces, ahora se fala del Boi de Parintins, que es una fiesta increíble no meio de la Amazonia.
Yo soy de ahí.
Sí, yo lo sé, por eso estoy hablando. Entonces,
que pero, te ha fichado también, ¿eh?
Pero solamente a 10 años que se habla de eso. Pero era uma festa incrível. Então, comigo eu penso, e como anda o Amapá? Deve haver pessoas curiosas tentando fazer uma mescla de coisas com as tradições que permeiam o Amapá. E Rio Branco, o Mato Grosso, e todo o centro-oeste de Brasília, e Rio Grande do Norte, e Maranhão. Então, é um continente. E a cada hora há descoberto novas expressões culturais, evidentemente. Estou falando sobre meu trabalho e sobre a música. Então, eu acho que é isso. Nós somos muito novos. Muito novos.
Jovens.
Então, é normal que a cada dia nos deparamos com outras fases da Brasil. E temos muitas outras fases.
Pois mira, chicas, perguntas?
Sim, sí, justo falando de essa identidade com tantas facetas de Brasil, e hemos estado falando antes de que algumas pessoas são um pouco camaleónicas. Que por ahí lo que hacemos cuando tenemos esa identidad un poco camaleónica es coger justamente lo que nos interesa de cada parte.
Sí.
Y con la mezcla que tiene Brasil y precisamente tu música, que tiene muchas facetas, muchas influencias y que te gusta coger de todos lados, de los viajes, de las otras culturas, ¿tú crees que tu identidad musical se podría haber desarrollado en otro país que no fuese Brasil?
Creio que sim. Creio que é uma coincidência geográfica de eu ter nascido a Brasília e no Nordeste. Mas eu podia ter nascido em Ucrânia. Mas eu creio que iria cambiar muitas das coisas. Mas a minha formação, que é um espelho, como se diz?
Espejo.
Um espelho de meu papá, de minha mãe, de como se há processado minha vida. Quem eu vi, então, evidentemente que as pessoas são um reflexo de lo que os cerca.
Claro.
Então, se tu tivesse nascido na Ucrânia, ia ser muito diferente. Pero se ele na Ucrânia tivesse o mesmo papá e mamã, eu creio que eu seria a mesma pessoa.
Y esa calidad camaleónica, tú cuando has hecho el álbum este y también por tus proyectos anteriores, trabajas mucho en un plan colectivo y en colaboración.
Sí.
¿Qué es lo que ganas cuando trabajas colaborando así de forma tan cerca y tan íntima con la gente? ¿Y cuáles son las dificultades también?
Yo voy a responder y voy a responder con un poco Sobre as duas perguntas que fizeste.
Sim, claro.
Porque tem a ver com minha filiação, tem a ver com meu processo de educação. Eu tive uma formação socialista. E meu papá chegou ao socialismo pelo cristianismo. Papá foi seminarista. Ele estava para ser padre. Já estava há 5 anos no seminário, quando descobriu uma mulher maravilhosa, que é minha mamá, e ha cambiado todas as coisas. E hoje, eu entendo que a diferença básica do socialista é do cristiano. É solamente uma coisa, a morte. Para os cristianos, o paraíso é depois da morte. Para os socialistas, o paraíso tem que ser hoje, aqui, ahorita mesmo.
Muito bem, interessante.
Seguimos com Lenin na C4 com mais música, porque estamos aqui também para escuchar esse pedaço de disco, que não hago outra coisa mais que escucharlo em casa. Así que vamos a compartir con vosotros. Claro que sí.
Eu vim plantar meu castelo naquela serra de lá. Daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Eu vim plantar meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. São os séculos pingando cidades crescendo e se cruzando como círculos na água da lagoa. E eu vi nuvem de poeira e vi uma tribo inteira fugindo em toda a carreira, pisando em roça e fogueira, ganhando uma ribanceira. E a cidade vinha vindo, e a cidade vinha andando, a cidade empinecendo, crescendo, se aproximando. Eu planta meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Planta meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Planta meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Planta meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar. Daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar.
Estamos com nosso capoeirista da música, nosso fenomenal artista, compositor, ele trabalhador, ele pedreiro, ele obreiro. Leninhas. Muitas coisas, são tantas coisas que não é como definir-lo. Cíntia, se estão tendo uma pergunta para fazer-lhe, atira, Cíntia.
Sim, sí, bueno, eu queria... tienes uma página web que é fantástica, que nos leva a viajar contigo, ir de gira contigo, os fãs, e conhecer todo o material de los conciertos. Queria que nos hablaras um pouquinho mais dessa experiência do repórter La Beata.
Foi realmente incrível. A possibilidade que a rede nos proporcionou. Primeiro porque não há mais a necessidade de uma terceirização para eu como criador e a pessoa como comprador e como fã intermediar a coisa. Não precisa mais. É direto. Então, nós começamos quando estreamos o concerto homônimo ao projeto La Beata, a primeira coisa que fiz, porque vinha de um disco de revisitação, que era o acústico, tocava todos os meus discos, eu queria exorcizar um pouco isso, e então priorizei as canções inéditas. E todo mundo acerca de mim disse: as pessoas querem ouvir as canções. Eu quero tocar as canções inéditas. Eu sou um pai que tem um filho novo que está começando a andar. Eu quero mostrar meu filho. E a coisa que me passou pela cabeça foi: então vamos a fazer La Beata. E depois do fim do show, do concerto, eu pus no site uma lista de 40 a 50 canções que não estavam, evidentemente, no repertório, eles escolham. Então, a cada show, há uma escolha. Em cada localidade do Brasil, antes de tocar, até 2 horas antes do concerto, tu podes votar. E as mais votadas, eu toco. E isso é incrível, que eu descobri que as escolhas são culturais. A cada lugar se cambiam.
Entonces, según el lugar, la elección que hacen
cambia mucho. Por ejemplo, en Florianópolis, la canción A Puente. La Puente, ¿cómo se dice?
El Puente.
La Puente es como un himno.
Claro, porque ellos también...
Porque la ciudad de Florianópolis tiene como símbolo una puente. Pero cuando voy a cantar en Recife, sí. Não toco o Leão do Norte, yo soy masacrado.
Oye, que la verdad es que León del Norte, vamos, yo soy enamorado de esa música. Yo la escuché esa música, sin exagerar, unas 300 y pico veces. Es una maravilla, León del Norte, de verdad. Y ahí nos regalaste algo, vamos, el gobierno de Brasil tenía que darte una indemnización, porque la verdad es una maravilla.
Pasa entonces.
Porque a veces sentamos orgullo, es una canción que te da orgullo de ser nordestino.
Sí, sí. ¿Sabes? Pero tengo orgullo de ser nordestino, sí.
Y nos has contagiado con eso.
Yeah, qué bueno.
¿Y los fans de Madrid también pueden hacer pedidos para mañana?
Pueden, pero nosotros no extendemos este tipo de cosas para la turné, que era muy. Muito curta,
sim,
e muito rápida. Então não há nem tempo. Se eu toco hoje, a Madrid, amanhã, em Barcelona, não tem tempo para votação.
Claro,
não tem tempo.
Mas há tempo para uma coisa, porque os que se registram podem ganhar uma canção. E Lenine, a cada 3-4 meses, regala uma canção para os que estão aí inscritos, não?
Sim, sim, sim.
Isso, por exemplo, vale a pena.
Sim, vale a pena. E eles recebem de graça uma canção que só eles têm, porque não existe fisicamente. É solamente pelo mundo digital. E também outras coisas, que é o reporte La Viata, que é cada um pode gravar, fotografar e mandar para. Então, municiar o site com as próprias pessoas. A partir daí, começaram a existir comunidades em cada região do país. É como um efeito dominó. Está crescendo como y todos hablan, ay, qué bueno, yo puedo acompañar todas las cosas. Yo fiz o show no Olympia, no otro día ya estaba postado en site trechos de los filmes, trechos de las canciones, las personas hablando, que es un movimiento, eso, es increíble.
Tenemos que dar la dirección de la página web, ¿no?
Es www.lenine.com.br.
Lenine, ¿quién tuvo la idea de ponerte ese nombre?
Tem que perguntar a meu papá. Na verdade, é uma homenagem a Vladimir Ilitch Ulyanov, o Lenin. Porque papai e mamãe dividiam por nome nos filhos. Era um trabalho que dividido. Papá para os filhos homens. Mamãe para os filhos mulheres. Então, papá tomou o nome de Renan, em homenagem a Emile Renan. E Lenine, em homenagem a Vladimir Ilitch Ulyanov. Mamãe pôs nomes de duas santas e minhas irmãs. Então, Maria Teresa e Maria das Graças. É uma miscelânea, é um sincretismo incrível. Pero a cara de Brasil, não?
Sim, sí, é muito brasileiro. Sí.
A ti te gusta mais, por exemplo, que vais à praia, vais à la montanha, vais a. É que é tão rico o Brasil que para elegir onde ir, para relaxar-se, é um pouco complicado. Pero tu como lo tens?
Não, eu fui criado. Eu sou um ser marinho. Só não tenho guerras, pero eu sou um ser marinho. Me criei em el mar, pescando, mergulhando e tudo. E há 9 anos atrás, eu comprei um sítio na montanha. E por ocasião da compra, eu pude perceber que dentro de meu terreno havia plantas agarradas em árvores, que naquele momento eu pensava que eram parasitas. E perguntei, que é isso? E fui mexer, e lo fotografei, e fui para a internet, e já era tarde. O vírus da orquídea havia me pegado e já são 8 anos de coleção. Eu tenho em torno de 2.500 a 3.000 plantas e estou a fazer um banco genético das plantas brasileiras. Para mim é uma grande paixão e
as orquídeas.
As orquídeas. Não por acaso, La Viata é o nome de uma orquídea. Chama Cattleya labiata, é uma orquídea nordestina que tem uma grande peculiaridade, é a mais adaptável de todas as plantas. Tem ocorrência no nível do mar e até 2.500 metros de altitude a ocorrência de labiata. É uma matriz poderosa para hibridizações,
sim.
Graças. E então é uma planta muito querida por todos, fora do Brasil, todas as grandes flores de orquídeas que são hibridadas, que são mescladas de várias matrizes, carregam três letras, B, C e L. O B é de Brassavola, o C é de Cattleya, como labiata, que é Cattleya labiata, e L, Lelia. São as três grandes plantas, todas brasileiras, que servem de hibridação para todo o mundo. São plantas muito queridas e que eu creio que aqui algum tempo já estou a produzir.
Pues, Denis, nós queremos dar-te as mil graças por aterrizar com nós aqui em la rádio. Dizer que essa é a tua casa.
Ah, graças.
Vale, aqui é a tua casa. Quando queiras vir, que não estejas de vacaciones, queres dar um concerto de flamenco, te levamos. Sabes? De verdade, estamos nos sentindo, creo que todos, ¿no? Muy honrados de tenerte aquí con nosotros. Y cuenta con nosotros.
Está bien.
¿Vale? Y nada más, pues que estamos encantados y vamos a escuchar tu disco otras 500 tantas veces.
Qué bueno.
Y vamos a registrarnos ahí en tu web para recibir canciones gratis, como 70 mil personas ya lo hacen.
Está bien.
Y pues nada, no sé qué más decirle.
Y yo tengo que decir que yo tengo que disculpar por esse espanhol sofrível.
Não está muito bem, né, Lenine? Está muito bem. Está muito bem.
Verdade.
Está muito bem.
Está muito bem.
Está muito bem.
Que bom.
Está
muito bem. Eu vou acreditar.
Queremos dar a bem-vinda à la reina do samba soul brasileiro que acaba de aterrizar aqui também na rádio, Lena Pablo, que acaba de chegar. Ela que é a que mais divulga o samba soul aqui na Espanha.
Ah, que bueno.
Y nada, nos vemos aquí mañana en la 100.4, Jessica.
Y recordaros que la agenda está en el blog, así que allí tenéis la información de cosas brasileñas para hacer aquí en Madrid hoy.
Lenine, elige tú la canción que quieres que terminemos el programa.
¿Qué tal Ciranda Praiera?
Ciranda Praiera, venga. Ciranda Praiera es la número 9.
Toda a terra em que anda, o mar só dança ciranda na ilha de Itamaracá. Quando o mar cirandeia, eu cirandeio na areia, eu cirandeio no mar. Fiz um cordão de palmeira, fiz do marisco a medalha pro colo da cirandeira. Entrei na roda da sorte, fiquei de roda com ela. A moça é de casa forte, eu sou de casa amarela. Mas foi na casa de Lia, uma ciranda
praieira que eu vi minha estrela guia nos olhos da serpenteira. Com a letra do nome dela do lado eu fiz um rabisco botando a minha chancela. Tirei da palhoça uma palha, fiz um cordão de palmeira, fiz do marisco a medalha pro colo da cirandeira. Entrei na roda da sorte, brinquei de roda com ela. A moça é de casa forte, eu sou de casa amarela. Mas foi na casa de Lia, numa ciranda praieira, que eu vi minha estrela guia nos olhos da cirandeira. Eu vi minha estrela guia nos olhos da ciranda.